Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP, boa tarde. E estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio, que conta hoje com a presença do professor Alex Abico, da Escola Politécnica. O programa conta com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, uma assessoria das estagiárias Natália, Stephanie e Assuiane, e também com a assessoria do jornalista André Dutra. A coordenação desses trabalhos é feita pelo professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a FILO. Queremos lembrar a todos que, em épocas de pandemia e afastamento social, todos os programas são feitos à distância. Portanto, pedimos desculpas e que vocês nos perdoem eventuais falhas nessa gravação. Bom, como eu mencionei, hoje temos o prazer de conversar com o professor Alex Abico, que é da Poli. Alex, muito obrigado por aceitar o nosso convite, a nossa entrevista a respeito de cidades, comunidades sustentáveis, um pouco sobre normalização de tudo isso. Muito obrigado. E para iniciar a nossa conversa, Alex, eu gostaria que você, de maneira sucinta, se não leva o programa todo, contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional.
Então, bom, inicialmente, muito obrigado aí pelo convite, Marcelo, você que foi nosso ex-aluno da Escola Politécnica e desenvolveu uma carreira acadêmica brilhante aí na área do meio ambiente. Bom, eu sou engenheiro civil, formado lá pela Escola Politécnica já há muitos anos e comecei trabalhando com materiais de construção. E trabalhava também junto ao IPT, no IPT, desenvolvendo materiais de construção para habitações sociais. E a minha carreira, ela foi vendo, até que num determinado momento, eu achei que era muito importante eu tentar contribuir um pouco mais fora da área de materiais de construção e trabalhar um pouco mais na questão da habitação social e nas cidades. Fiz cursos fora do Brasil, na Holanda, e isso tudo me preparou para que eu assumisse uma cadeira de professor titular na Escola Politécnica, que é de Engenharia e de Planejamento Urbanos, que é uma área da engenharia civil e que a gente tem, então, desde então, procurado desenvolver pesquisas, programas de pós-graduação. Na própria graduação, os alunos têm essa disciplina como uma disciplina obrigatória, e com tudo isso é hoje a minha área do conhecimento e a minha especialidade, planejamento urbano e engenharia urbana.
Muito bem, Alex. Recentemente foi comemorado o Dia Mundial da Normalização, né? No dia 14 de outubro, e houve até uma homenagem, uma cerimônia, eu diria, na BNT, e você foi convidado para fazer uma exposição sobre cidades e comunidades sustentáveis, mencionando sobre uma normalização nesse tema. Bom, vamos conversar um pouco a esse respeito. Primeiro, eu gostaria que você destacasse a importância da normalização, de uma maneira geral, em específico nesse tema.
Bom, então vamos lá. Eu vou contar uma pequena história. Em 2014, eu tinha uma aluna de doutorado, a Yara Negreiros, e ela estava fazendo um trabalho sobre cidades sustentáveis. E uma das primeiras dúvidas que a gente teve de pesquisa era o que é uma cidade sustentável. Aonde que a gente pode encontrar na literatura coisas que nós pesquisadores fazemos logo no início de um trabalho. E buscando na literatura, a gente encontrou, Marcelo, mais de 150 documentos internacionais e alguns até 5 ou 6 documentos daqui no Brasil, definindo o que era uma cidade sustentável. Muitos documentos de normalização, tanto nos Estados Unidos como na Austrália, na África do Sul e assim por diante. Entre esses 150 documentos que procuravam definir o que era uma cidade sustentável, a gente se deparou com uma norma da ISO, de cidades sustentáveis. E essa norma da ISO, ela, então, para nós foi um grande achado, porque você tinha algumas normas muito extensas, que muitas vezes estabeleciam muitos indicadores e muitas definições sobre o que era uma cidade sustentável, e a gente estava precisando... veja bem, a gente tem um pouco esse background de escola de engenharia, a gente precisa de um documento que seja mais prático, né? Eu realmente não tenho nada contra a você extensivamente descrever o que é uma cidade sustentável, mas eu preciso de ter uma documentação, inclusive de apoio para a tomada de decisões, que seja um documento conciso, mas que seja válido, que tenha validade e que seja aceito. E esse documento da ISO, Marcelo, foi o primeiro esforço da ISO em normalização de cidades, e é a ISO 37120. A gente comprou a norma, porque você pode comprar todas as normas da ISO hoje facilmente pela internet. Então ele tinha dois problemas. Primeiro, que era um documento caro. A ISO, as normas da ISO não são baratas, são vendidas em francos suíços. E segundo, era na língua inglesa. E a gente comprou essa norma, a gente estudou essa norma e a gente chegou à conclusão de que sim, se a gente quisesse, naquele trabalho acadêmico, partir de uma definição única do que era uma cidade sustentável, a gente deveria estar utilizando essa norma da ISO. O segundo ponto foi, por que não, então, trazer essa norma para o Brasil? Assim como nós conhecemos a ISO 14000, que é uma ISO conhecidíssima aqui no nosso meio, né, ambiental, a série das normas ISO 9000 também, todas elas foram traduzidas e adaptadas para a língua portuguesa. Então, conversando com a ABNT, com eles nós decidimos, quando eu digo nós, foi uma iniciativa da Escola Politécnica, de criar um comitê da ABNT, que é um comitê espelho da comitê ISO CEE 268. Então, aí iniciou o trabalho. E aí, felizmente, a gente conseguiu grande apoio da Escola Politécnica, do departamento. Até hoje, todo o nosso trabalho é um trabalho voluntário, que é feito com uma série de colegas e outras instituições que colaboram conosco. E com tudo isso fez com que a gente conseguisse, traduzir, mas não é só a tradução para a língua portuguesa, você tem que adaptar para a realidade brasileira, aquilo que eles chamam de internalização dessa norma. E isso tem um detalhe técnico extremamente importante. Eu tenho participado das reuniões da ISO, dessa norma, né? Quer dizer, antes da pandemia, eu acho que agora também a gente está fazendo algumas reuniões internacionais, e a gente percebeu que a gente não pode mudar nenhuma parte do texto da norma ISO. O que você faz é você coloca notas de pé de página da tradução brasileira para a norma da ISO. E dessa maneira, essa norma pode ser utilizada em Londres, pode ser utilizada em Johannesburg, em Lima, no Peru, no Rio de Janeiro, São Paulo. Por quê? Porque você sempre vai designar como uma referência para o seu trabalho a norma ISO 37120 de cidades e comunidades sustentáveis. Então, esse é um breve relato. Eu acho que essa pequena história, eu acho que precisa ser colocada para a gente meio que justificar por que a gente está nesse momento agora, aqui, e por que a gente tem tanto apoio que a gente está tendo, não só da USP, da ABNT, da ISO. Então a gente está participando desse sistema internacional de normalização.
Alex, sensacional essa história e mostra bem o momento atual. E como é que você enxerga, o que você poderia dizer aí aos nossos ouvintes, a importância de uma normalização em cidades e comunidades sustentáveis? A importância, os desdobramentos, repercussões práticas, algo nesse sentido.
Então, primeiro, a gente está desenvolvendo o trabalho pioneiro, não existe normalização de cidades. Né? Então, até as pessoas entenderem o que, que é isso, leva um certo tempo. Mas a gente já tem observado uma série de resultados muito positivos em relação a esta questão, Marcelo. E aí, todos nós que trabalhamos com cidades, com poder público, com administrações públicas, muito do nosso trabalho ele é baseado em resoluções, em legislações, plano diretor, estudos de impacto de vizinhança, uma série de documentos técnicos que se utilizam de uma regulamentação. E muitas vezes a gente percebe na nossa vida cotidiana que a regulamentação ela passa por um processo complexo. Algumas vezes você tem determinadas leis ambientais que são aprovadas, mas a regulamentação para a utilização da lei leva muitos anos, né? Por exemplo, a gente tem o Estatuto da Cidade que, do ponto de vista, inclusive, ambiental urbano, é uma lei extremamente importante. Só que o Estatuto da Cidade ele estava previsto, de alguma maneira, na Constituição Federal de 88, ela vem a ser aprovada, o Estatuto da Cidade ela vem sendo aprovado, se não me engano, em 2013, eu não me lembro bem exatamente, eu sei que foram 13 anos após a Constituição, e se você quiser mudar o Estatuto
2001,
da Cidade...
2001, né? Estatuto 2000, da Cidade...
Desculpe.
Só lembrando a todos e remontando, porque é a Lei 10.257, 10 de julho de 2001.
13 anos depois da Constituição. Então,
exatamente
você tem
isso.
A Constituição de 88, depois você tem o Estatuto da Cidade 13 anos depois, e se hoje você quiser mudar o Estatuto da Cidade por alguma razão, você vai ter que passar por um outro processo, que é um processo legislativo importante de participação da sociedade e assim por diante. Bom, a nossa visão da normalização técnica, ela corre paralelamente ao sistema de legislação, só que você tem muito mais flexibilidade. Eu vou dar um exemplo. Se alguma questão merece uma modificação, você pode modificar essa norma técnica rapidamente, tanto que essa norma técnica de indicadores de cidades sustentáveis, que é a 37.120, ela teve uma primeira edição e ela já foi revista 4 anos depois, porque se descobriu que havia necessidade de modificar. Vamos lembrar também aos nossos ouvintes que o processo de elaboração de uma norma técnica não sou eu, não é você, não é um técnico, não é uma mente iluminada, que vai escrever uma norma técnica. E também não é, entendeu? Então, é um processo participativo, onde você tem os vários interesses que existem na sociedade que vão contribuir para a elaboração da norma técnica. E aí eu volto com aquela ideia. Se a gente não concorda com a norma, se alguma coisa saiu errado, se algum item não tá bem redigido, se faltou clareza, e se a gente esqueceu alguma coisa, porque isso é absolutamente de nós, né? A gente tem como rever a norma técnica. As revisões da norma técnica elas estão se dando de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. E como é que é feito isso? Existe uma comissão que elabora a norma técnica. E essa comissão que elaborou a norma técnica, depois de um certo tempo, ela pode ser reconstituída para fazer uma revisão daquela norma técnica. Então, eu não estou querendo dizer que eu estou substituindo a legislação, ela é muito importante, ela é muito necessária, todo o arcabouço legal ele é muito importante, eu estou falando especificamente sobre cidades, mas eu posso estar falando sobre tijolo, posso estar falando sobre máscaras, posso estar falando sobre respirador, né? Quer dizer, você tem esse instrumento, Marcelo, que talvez seja um instrumento que nós, engenheiros, a gente está muito mais familiarizado, mas que também pode e deve ser utilizado nas cidades. Não sei se Eu resumi a ideia.
Muito, bastante interessante. Me faz lembrar, são muitos os motociclistas, né? Que o capacete precisa, para ser aceito, né? Ele precisa cumprir certos regramentos. E aí, então, tem o selinho da ABNT, ou seja, ele foi construído e, com isso, ele oferece graus de segurança exigidos. E assim, uma série, uma infinidade de outros produtos ou serviços que recebem uma... Eu vou usar o termo certificação porque eu quero aproveitar essa oportunidade para verificar. Qual é a ideia? Então, nós temos a série 14.000, a série 9.000 que você mencionou, Alex, e que certamente é de conhecimento geral. Qual que seria a ideia? Que as cidades pudessem se certificar ou as cidades teriam aquilo como um guia, como uma diretriz para se tornar mais sustentáveis? Ou ambos, ou ambas as situações.
Aí você tocou num assunto que, para mim, ainda não está muito claro. Como eu comentei, essa normalização de cidades é uma coisa muito recente. Além dessa norma de cidades sustentáveis, a gente acabou de publicar a norma de cidades inteligentes, das Smart Cities. E essa é uma outra questão que eu acho que merece uma outra conversa. E nós estamos agora para publicar, ainda está em discussão, mas a gente está prestes, espero que ainda nesse ano, publicar uma norma sobre cidades resilientes. Então, com isso, a gente vai cobrir, vamos dizer assim, um conjunto de características que a gente reputa muito importantes. E lembrando que o conceito de cidades resilientes e de cidades inteligentes, eles estão debaixo do guarda-chuva das cidades sustentáveis. Então, a cidade inteligente, ela tem que ser sustentável. Ponto. Pode ter uma série de outros atributos, mas ela está debaixo do guarda-chuva e está debaixo da mesma comissão de estudos da ABNT. Bom, do ponto de vista prático, para que serve uma normalização técnica? No caso específico das cidades, para mim está muito claro. Ela contribui, ela auxilia as cidades com um documento técnico que ajuda a que ela atinja esse status de cidade sustentável. Não existe em lugar nenhum, e eu acho que a gente nunca vai encontrar, algum documento ou alguma diretriz que diga isto, você é 30% sustentável, você é 70% sustentável, ou, puxa vida, parabéns, você é 100% sustentável. Quer dizer, né, eu acho que isso é mais um exercício de gestão para você prestar atenção a alguns atributos, algumas características. Por exemplo, tem algumas que são muito óbvias. Tem que ter tratamento de esgoto, tem que ter abastecimento de água. Quer dizer, e essa norma técnica, ela aponta uma série de atributos que as cidades sustentáveis deverão ter ou deveriam ter. Dentro dessa ideia, cada cidade também pode fazer um acompanhamento ao longo do tempo. Eu fiz o levantamento em 2008, foi assim, em 2010 está assim, em 2020 está assim, em 2030. Então, você consegue fazer uma avaliação ao longo do tempo, se você utiliza sempre os mesmos indicadores e a mesma metodologia, você pode dizer, olha, eu estava aqui e cheguei aqui. Você também pode colocar metas, a gestão pública pode colocar metas, né? A gente está agora às vésperas de uma eleição municipal, né? Um novo candidato a prefeito, ele pode dizer, olha, minha meta vai ser melhorar esse indicador, em tanto, né? Quer dizer, então, esta é uma utilização dessa norma técnica. E a gente tem algumas cidades que estão começando a utilizar essa metodologia da utilização da norma técnica. Ainda é um número muito pequeno de municípios. A gente tem Maringá, a gente tem Salvador, Distrito Federal estava com vontade de implementar alguma coisa. Quer dizer, isso é coisas que a gente está sabendo, mas a gente também está sabendo por conta dos parceiros nossos na elaboração da norma técnica, e deixo contar um pouco que na elaboração da norma técnica a gente tem a participação da Sabesp, da Companhia do Metrô, da Caixa Econômica Federal, da SEBIC, você tem participação, não quero esquecer ninguém, mas olha, é muita gente que tem trabalhado com a gente, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, lá, o antigo ex-Ministério das Cidades, o SECOV São Paulo, a PUC do Rio de Janeiro, a Poli, a FAUSP e assim por diante. E também tem alguns estudantes de graduação e de pós-graduação que estão nos ajudando bastante. Então, é esse conjunto de pessoas que está contribuindo e ajudando, e são nossas parceiras na elaboração dessa norma técnica. E o que nós precisamos, e talvez a nossa expectativa, é transferir esse conhecimento para os municípios. Quer dizer, no fundo, são eles que têm que se beneficiar dessa questão.
Muito interessante. Alex, a Europa, você sabe disso, mas me veio isso à mente agora, a Europa tem um movimento que chama Sustainable Cities, né, que nasceu nos movimentos lá em Auburn, né, os compromissos de Auburn, e desdobrou numa indicação, não é uma eleição, porque eles se submetem a esses critérios e anualmente se coloca em evidência uma cidade europeia que tem trabalhado no sentido de atingir a sustentabilidade na cidade, né? E eles fazem com isso uma vitrine para esses esforços municipais e dos gestores e tal. Claro, você bem mencionou, essa gestão, um dos tópicos, um dos indicadores é o sistema de governança daquilo tudo, né? Acho que em termos de Brasil, talvez esse seja um enorme desafio, né? Esse sistema de governança participativo, democrático, etc. Talvez seja uma discussão. Essa norma, essa normalização, não pretende também dar visibilidade a esses bons casos para que então eles se tornem, não paradigmático, mas uma referência no sentido do esforço ser recompensado e ser divulgado? Como é que vocês estão imaginando que isso possa
Olha,
ocorrer?
Olha, o trabalho que a gente fez até agora, e é um trabalho muito árduo que a gente faz esse trabalho, é um trabalho de elaboração da norma técnica. Assim, quando a gente vê publicada uma norma técnica, a gente já fica muito, muito satisfeito. Muito satisfeito, porque o processo é muito longo, é exaustivo. Por exemplo, a gente faz questão que as palavras sejam muito bem traduzidas tecnicamente, né? Inclusive é interessante isso, a gente está utilizando não só a tradução, quer dizer, não só a versão original, que normalmente é em inglês, mas a gente também está utilizando a versão em francês da mesma norma, porque eles fazem, como é uma língua latina, fica mais fácil para a gente traduzir algumas palavras, e eles são muito, os franceses, muitas vezes não gostam das palavras em inglês, né? Eles fazem questão de ter as palavras em francês, mas é um trabalho muito grande. Então, o que, que a gente tem feito, Marcelo? A gente tem agora divulgado a norma técnica, e esse canal que você está nos oferecendo aqui é fundamental para isso. Então, nós queremos que muita gente conheça a norma técnica e comece a utilizar a norma técnica dentro do seu contexto. É na prefeitura, é numa candidatura a vereador, quer criar um site, uma ONG, e eu acho que ele está aberto. Então, o nosso papel, inclusive um pouco da universidade, é dar os subsídios para que a sociedade assuma isso e caminhe da maneira como ele achar mais interessante. Agora, você quer falar ainda da certificação? Temos tempo? Porque eu não estou controlando esse tempo.
Infelizmente, o nosso tempo está terminando, mas ainda podemos falar um pouquinho sim, porque o assunto é muito importante, né?
Eu tenho grandes dúvidas sobre essa certificação. Já existe uma certificadora internacional que tem sede no Canadá, que está certificando cidades sustentáveis utilizando a norma ISO 37120. Sinceramente, eu não vejo A utilidade de uma certificação de cidades, sabe? Eu realmente não vejo, assim, diferentemente, por exemplo, a gente conhece toda a certificação em termos de sustentabilidade ambiental dos edifícios, né? Então, você tem ali os empresários, a indústria do imobiliária, né? A indústria de materiais de construção, né? Todos eles muito interessados em certificação de edifícios. Tem a certificação LEED, tem a Vanzolini, tem várias outras certificações. Essa questão sempre aparece, certificar cidades. Eu talvez tivesse que aprofundar essa discussão, porque eu não vejo grande utilidade em um exercício desse tipo, sabe? Eu acho que a gestão da cidade, ela tem que utilizar essa norma da maneira como ela achar mais conveniente para atingimento dos seus objetivos.
É uma busca, né, Alex? É uma busca incessante a essas questões. E aquilo que você mencionou me parece muito oportuno. É um caminhar, é uma busca permanente ao melhor resultado. Por isso que me veio à mente a experiência europeia, de dar visibilidade, de permitir que isso seja um sistema de troca, anualmente um encontro, mais uma troca, necessariamente uma ativa participação da sociedade, dos técnicos, né? É mais um envolvimento. Eu não sou especialista em certificação e normalização, especialmente perto de você, mas a mim me parece um pouco até estranho uma cidade se certificar ambientalmente. De qualquer maneira, se for para o bem, ótimo, né?
Não, e veja bem, nessa certificação de edifícios, a gente vem um pouco dessa área, né? É impressionante, você tem vários edifícios que são certificados, mas eles são certificados no momento em que o edifício fica pronto. E ao longo do uso, como é que funciona? Como é que a questão do consumo de energia, do consumo de água, tudo isso está escrito na hora que você faz o projeto? Mas será que ele está sendo bem mantendo adequado? Se o pessoal não lavar o vidro vai aumentar a absorção de calor pelo edifício? E você entende? Então, tem aí, do ponto de vista estritamente técnico, algumas questões. E a cidade é alguma coisa que está em modificação, em transformação constante.
Permanente.
Entendeu?
Então, essa eu acho que é uma boa discussão. Certamente iremos conversar sobre Smart City, sobre as cidades resilientes, nesse guarda-chuva de cidades sustentáveis. Haverá uma nova conversa com o professor Alex Abico, da Poli, a quem a gente agradece imensamente a entrevista. Alex, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas fica aí o compromisso de uma nova prosa. Eu quero agradecer mais uma vez os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, sempre muito zelosos, sempre muito importantes para nós, fundamentalmente nesse tempo de pandemia. E um especial agradecimento, então, ao professor Alex Abico, da Escola Politécnica da USP de São Paulo. Alex, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco desse programa.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E, por favor, eu continuo à disposição. Eu acho o trabalho que vocês estão fazendo aí de divulgação científica extremamente importante. E, por favor, conte com todo o nosso apoio.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.